importante discutir sobre esse tema, porque é a principal votação que haverá no Congresso desde a Constituição de 88, pela forma como ela altera a Constituição de 88 e ela impõe um determinado regime fiscal para os próximos 20 anos. Essa discussão já deveria ter sido feita pelo governo, mas não está sendo feita. Na verdade, o governo tem pressa em aprovar a matéria, a despeito de uma discussão mais importante com a população. Eu argumentei aqui que a PEC 55 ela altera o pacto social que vem desde a Constituição de 88 e altera o pacto social sem consultar a população.
Em relação a essa alteração do pacto social, o governo, ou pelo menos os grandes caciques do governo, têm dito à grande imprensa de que é necessário fazer essa redução de gastos, de que é necessário fazer esse congelamento e colocar esse teto, porque senão o Brasil quebra. Essa afirmação é verdadeira ou não, professor? Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso?
Olha, eu acho que o governo está fazendo terrorismo econômico. O Brasil quebrou na década de 80 porque ele tinha dívidas em dólar. Hoje em dia a situação é muito diferente. A gente tem dívidas na moeda própria, tem que cuidar do lado fiscal, mas não tem nenhuma catástrofe à vista. A gente tem que arrumar as contas, mas não tem nenhum tipo de perigo no entorno, no seguinte sentido, de que se não fizer, não, o Brasil vai quebrar. Isso é mentira, isso é uma falácia. Isso é um argumento terrorista que o governo está usando. Na verdade, há várias alternativas para controle das contas públicas. E eu tenho argumentado que, inclusive, a PEC vai piorar a situação brasileira em termos das contas e em termos do crescimento econômico, que ela impõe uma austeridade de 20 anos. O governo está vendendo gato por lebre. Ele está dizendo que a PEC vai melhorar a situação do Brasil, mas, no fundo, ele está entregando outro projeto de sociedade, que é uma redução brutal do tamanho do Estado e uma redução brutal dos gastos com saúde e educação.
O senhor disse que propõe uma ideia de que essa PEC aí vai piorar a questão econômica do país. Gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco mais essa linha de ideia.
Olha, porque o Estado ele tem uma função no crescimento econômico. Isso é reconhecido desde a década de 30. Quando tem uma crise econômica grave, o Estado tem que gastar. É o contrário da dona de casa. A dona de casa contrai o gasto. Se todo mundo contrair o gasto, não tem renda na economia. Na hora da crise, o Estado tem que gastar. E o que a PEC faz é instituir a austeridade. Independente do que aconteça, se tem crise, se não tem crise, o Estado vai gastar fixo. Aí vai gastar 0% a mais. Na verdade, não vai crescer o gasto público. Isso é muito perigoso do ponto de vista macroeconômico e tira do Estado um instrumento importante na condução da política fiscal e na gestão da renda e do emprego. Coisa que não acontece em outros regimes fiscais no mundo.
O professor, o senhor esteve no Senado, participou de uma audiência sobre a questão. O que o senhor sentiu lá? Os senadores estão preparados para essa matéria?
Olha, os senadores eles têm uma discussão um pouco mais sofisticada do que os deputados. A matéria passou na Câmara dos Deputados. Na minha impressão, os deputados não entendiam o que eles estavam votando. Agora, depois de um debate maior na sociedade, e uma abertura maior para o debate, eu acho que essa discussão vai ser melhor no Senado Federal. Então, eu acho que envolvendo mais os atores sociais e essa discussão chegando aos senadores, talvez a gente possa ter, de fato, uma discussão mais rica no Senado. Se vai aprovar ou se não vai aprovar, eu não sei. Eu só sei que se for aprovada, no fundo, a gente está rasgando a Constituição de 88 e está atribuindo ao Estado um papel diferente do que ele tinha antes. Inclusive, uma redução muito grande do gasto com saúde e educação.
E hoje, professor, durante a palestra dentro de um auditório aí da Universidade Estadual de Maringá, o que o senhor sentiu dos participantes? Porque houve também perguntas e respostas. O que o senhor sentiu aí?
Olha, foi muito rico o dia de hoje aqui, a palestra. Me impressionou primeiro o interesse das pessoas. Um auditório absolutamente lotado, com gente para fora. As pessoas estão querendo discutir esse assunto, estão querendo entender, estão querendo debater. E as perguntas foram muito pertinentes, foram muito interessantes. O que eu mostrei aqui, que ficou mais claro aqui para as pessoas, é da impossibilidade de aumentar gasto com saúde e educação com a PEC. O governo tem argumentado isso, que dá para aumentar gasto. Vai aumentar porque a inflação cresce e aumenta o gasto. Mas não é esse o ponto relevante. O ponto é aumentar o gasto em função do PIB. Ou seja, aumentar o tamanho do gasto com saúde e educação no tamanho total. É isso que vai dizer se a gente prioriza ou não a educação pública. Nesse caso, eu mostrei com um exercício muito simples, aritmético, que é impossível aumentar gasto com saúde e educação, mesmo se tirar de outros setores. A PEC ela é tão draconiana que ela reduz o tamanho do Estado de 20% do PIB para 12% do PIB em 20 anos. Isso implica no corte muito grande de gastos, né, inclusive de saúde e educação.